amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Seja um parceiro do Projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, começa mais um episódio Enerdizando, episódio 122. Estamos seguindo aí já o nosso terceiro ano. Isso é muito bom. O pessoal anda perguntando aí, dizendo que está gostando muito do Enerdizando. E há quanto tempo esse programa existe? O programa existe já. Já estamos no terceiro ano, pessoal.
Daqui a pouco já dá para botar na creche.
Já estamos encaminhando para o quarto ano já. É muita coisa. É muita cultura pop. Todo sábado das 10 ao meio-dia aqui na Rádio Federal e lá no site enerdizando.com.br.
Já tá aprendendo a usar o banheiro sozinho.
Já sabe.
Compromisso sólido.
Já corre desesperado. No shopping.
Já pode se perder no shopping e voltar pra casa antes da mamãe chegar.
Se bobear, bebê mesmo.
Vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. O Baconzito está ali. Hoje também com a gente, Plínio Perru aqui, como sempre. Vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. Enerdizando, potencializando nerd em você e Rádio Federal do jeito que todo mundo curte. E aí, estamos de volta com o Enerdizando, episódio 122. O Plínio Perru tá aqui com a gente, dando uma palhinha de um show sensacional que ele participou agora essa semana.
Maravilhoso.
Estamos muito felizes com a performance do nosso querido Plínio Perru. Ô Plínio, estávamos falando aqui nos bastidores, enquanto a música tava rolando aí, a música de game aí com...
É, o que rolou
playlist aqui, apressada do Baconzitos.
O que rolou aqui foi o tema do Battlefield de 1942, que é o mesmo do Battlefield 2. E a trilha sonora, a tema do God of War 3.
Yeah, 3. Baby, yeah!
God of War é o capitão do quadrado, triângulo.
Pior que é. Pior que é, o bicho é foda.
É, né? é uma das minhas chateações com o... Com a plataforma Microsoft. Porque não tem God of War.
Cara, aquele negócio assim, não, pessoal.
Alguém tem um carro-chefe de um e tem um carro-chefe do outro, né?
É, claro. A Microsoft tem o Halo, né? O tiro de primeira pessoa e tal. E o PlayStation tem coisas como o God of War, como o Metal Gear e tal. Que agora o Metal Gear começou a espalhar, né? Saiu pra tá saindo pra todos os outros consoles e PC também, porque a própria PlayStation não tá mais bancando exclusividade, né? Isso aí não é de graça.
Claro.
Mas vamos lá. Vamos iniciar o programa como sempre iniciamos, com o nosso Enerdizando Inbox.
Manda bala, velho.
Deixa a vinheta aqui.
Perdeu. Perdeu, cara, quer começar perdeu, com a parada, mano. Mas não sei. Não tá. Ah, acontece muito.
Tá aqui, ó.
Achou.
Enerdizando Inbox.
Esse Enerdizando Inbox é o momento que a gente lê aqui alguns e-mails e comentários que a galera manda pra gente aqui. Tá certo? É, bom, nós meio que já respondemos a pergunta aqui do Josué Castanho, lá do Pará. Ele disse que é ouvinte novo, que ele não conhecia o Enerdizando.
Bem-vindo.
E que ele perguntou há quanto tempo que o programa existe. Bom, nós já respondemos, estamos aí já no terceiro ano. Três Josué aninhos. Castanho. Então, obrigado pela sua audiência, continua sempre com a gente aí. Cadê aqui mais... Amélia Brito, de Campo Belo, também tá sempre ouvindo a gente aí, mandou um beijo pra gente e dizendo que já está ligado aqui no Nerdizang. Ok, Amélia Brito, valeu. Um grande abraço pra você também, viu? Continua com a gente aí.
Um beijo também pra nossa ouvinte Nathalie, que sempre tá no...
Nathalie de Recife?
De Recife, que sempre tá no Periscope, a gente... Antes do programa que a gente faz lá pra preparando, fazendo os playlists, falando besteira, iniciando acordando, né? Iniciando os trabalhos. Um abraço também pro Iter Silva, pro Henrique Soares.
Henrique Soares também, que sempre ouve a gente aí.
Deixa eu ver, participativo, cara. Participativo.
Tem comentário aqui. Deixa eu ver. Já tá aqui o comentário do Henrique, tá dizendo que já está ouvindo a gente. Valeu, Henrique.
Tamo junto.
Tá certo. Quero mandar também um abração, para aproveitar o momento, mandar um abração pra galera da... pro curso de medicina da faculdade Unimontes.
Ah, é, a galera do Unimontes.
A galera tá firme, energizando, tá firme lá na faculdade de Unimontes com os médicos, futuros médicos. Tá lá, ó, a galera de medicina lá bombando, ouvindo, energizando. Um abraço especial pro Gustavo Biondi, que é o cara que lidera ali a turma na faculdade. E tá sempre ouvindo o Nerdizando também. Valeu, Gustavo. Obrigadão aí. Galera, curtindo em peso aí a fanpage também. Pessoal, não deixem de curtir a nossa fanpage aí, que é facebook.com/programaenerdizando. Uhum. E tem também a fanpage da rádio, que é a mesma coisa, /Rádio Federal. Tudo junto. Uhum.
Também não esqueça de dar uma olhada no nosso, nossos canais do YouTube, Nerdizando BR. Seguir a gente, curte e compartilha lá nossos videozinhos que vocês gostaram. A gente tem os nossos hangouts, inclusive semana que vem vai ter outro hangout, né?
Semana que vem tem mais hangout.
Ah, no...
semana... Agora, sim, pô, já estamos na beirada aí, cara.
Agora é
dia 7.
Dia 7.
Vai ser na quarta-feira, cara.
Quarta-feira, dia 7, a gente vai entrevistar.
Se vamos você botar? Curte dinossauro, a gente fala mais tarde.
Vamos
fazer um suspense antes. Se você gosta de dinossauro, pam, 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 então você tem que assistir o Hangout da próxima semana, porque tá muito um convidado muito massa, que é um profissional da área,
uhum,
brasileiro, renomado em vários países. O cara tem trabalho publicado. Trabalhos artísticos. Dando as pistas.
Eu ia perguntar, certo, se ele era o Indiana Jones brasileiro lá.
Não chega a ser o Indiana Jones brasileiro.
O arqueologista que vê os dinossauros, os ossinhos, desenterros.
É um paleontólogo. Não. Ele não é o Indiana Jones. Mas o cabra é bom. Então aguenta aí que hoje a gente vai revelar quem vai ser o convidado dessa semana. E segunda-feira, como sempre, a gente posta o evento para vocês seguirem e ficarem por dentro do que a gente vai falar. É isso?
Uhum.
Então tá bom. Aqui a Joelma de Águas Claras tá mandando, disse: beijos, meus lindos, já estou ligada, adorei o programa do Batman.
Beijo. E você sabe, né,
Joelma,
que tem todo shopping tem loja de óculos, né, pra... que beijo seus lindos. Ela lindos. Está sendo muito, muito, muito gentil.
Eu não sei do que você tá falando. Eu aceito o elogio, viu, Joelma? Eu aceito. Baconzitos ali tem complexo de inferioridade, não, mas não não.
Eu acho que a gente faz programa de rádio por um motivo.
Eu acho que eu sou um cara bonito. Bom, eu particularmente acho que eu sou um cara bonito. Eu.
Olha aí.
Minha esposa e minha mãe também.
Então pelo menos alguém tem que achar.
Seja feliz com isso e não discuta com elas.
Não discuta,
não mude a opinião, não faça elas acordarem pra verdade.
É isso aí, pessoal. Bom, por enquanto é só aqui. Se quiserem mandar comentário pra gente, vocês podem mandar pro energizando@gmail.com. Ou, isso, como é de costume, o pessoal pegou o meu e-mail mesmo como fixo e já manda direto pro meu e-mail. Pode ser também, tá bom? nestablo@gmail.com. Você já tá no site da Rádio Federal aí, tá certo? O contato da rádio contato@radiofederal.com.br. Você pode mandar, uhum, lá com as suas sugestões também. A Rádio Federal está sempre trazendo novidades, tem novos programas estreando aí. Confere o site para você ver quais são os programas. Tem um acervo de programas muito grande, tá? Com certeza, um ou vários programas vão se encaixar aí dentro do seu gosto. Se você é um cara chato, tem programa pro seu gosto também. Tem. Se você é um cara eclético, vai ter pra você também. Se você gosta de rock, se você gosta de samba, se você gosta de que mais, Bruno Perru? De forró, se você gosta de cultura folk. Pop, né?
Folk.
Folk.
Tem
folk.
Também o como é que é?
Electro Drum Bass.
Tem um que é só do Nordeste também, né?
Sim, de uma rocha.
Isso.
Tem vários, e também tem aí os... Tem...
Você gosta tudo.
Poxa, tem aí vários programas dos nossos queridos Cristiano Porfírio, na Rota do Rock. Tem aí do Luciano Lima, é papo firme. Tem aí o Falando Nisso, toda quinta-feira.
Eu Falando Nisso, e tem também o nosso querido Marito Kempis, sexta-feira.
Light Hits. Não tem Light Falando Hits. Nisso mais.
Não?
Fiquei sabendo essa semana, ainda não sei porquê, mas não tem.
É mesmo?
Não,
você tá de brincadeira.
Não, serão.
Sério?
Foi comunicado oficialmente que não há mais Falando Nisso na Rádio Federal.
Então nós vamos colocar vamos colocar o nosso detetive virtual para descobrir o que foi que aconteceu.
O que aconteceu?
Vamos trazer os apresentadores aqui
para conversar e dar uma satisfação. Eu acho que o que aconteceu.
Você acha que foi por causa da sua vinheta que descobriu tudo, Baconzitos? Só os tabéfios. Vamos descobrir o que aconteceu, então. É isso aí, pessoal. Você pode ligar pra gente aqui também, se quiser falar com a gente aqui pelo Skype, ó. É Rádio Federal, tudo junto.
Isso.
E o telefone, pra você que não é de Brasília, é 61-3522-6759. Você pode falar com a gente pelo Skype, eu acho mais barato, hein?
Então você pode pelo Skype, manda mensagem no Cara Livro.
Pode falar com a gente direto aí, a gente
e também tá em contato. E agora a gente ali também tá com a nossa conta no Twitter.
No Twitter.
Que é EnergizandoBR também, que nem no Facebook, que nem no...
Arroba EnergizandoBR.
Que nem que no YouTube. Você pode mandar mensagem, vai fazer um plip aqui e a gente vai dar uma lida.
Segue a gente aí.
Isso, segue a gente lá, porque aí a gente faz os lives do Periscope, tá sendo tudo por lá agora.
Dá um confere e ó, e tem confere mais. Que
curte e compartilhe.
Quer conhecer a gente? Então você também pode... Eu vou passar o meu Instagram pra vocês darem uma olhada também ali, é @nestabloramos. Anota aí, dá uma olhadinha lá, me segue lá pra você dar uma conferida nos trampos, nas fotos que a gente tira daqui dos bastidores também. Vocês querem divulgar alguma coisa de vocês?
Eu tô falando aqui só pensando o seguinte, se você quer ver o motivo da gente fazer programa de rádio, só seguir a gente no Periscope.
Você pode ligar no Periscope agora, você que tem conta aí no Periscope, e acessa aí a gente pra você
ver o que a gente tava falando que... antes. Agora, o Plínio tem o Periscope, ele tem Instagram, ele tem YouTube, ele tem...
Tem tudo.
Ele tem tudo. O Plínio
tá bombando, velho.
Mais ou menos, eu tenho todas as redes, não quer dizer que ela é sucesso.
Entra lá, curte e compartilha.
Fala que é nóis.
A gente vai fazer um especial do Plínio Perru, que a gente vai fazer... Botar ele no canto de parede, assim, de tijolinho, e falar assim: rapaz, faz-me rir.
Como é que passa aí?
Seja engraçado, rapaz. É.
Bora, Zé mesmo, bora. Anda, rapaz.
Conta piada,
esse
rapaz.
Aí, o Plínio fez, ele...
Conta piada.
O Plínio participou de um espetáculo muito bacana essa semana.
No Sesc, não é isso?
Isso. Sesc. Quinta do... Humor de quinta do Sesc.
A gente tava contando que o pessoal não ouviu, porque a gente tava no momento musical. Uhum. Mas fala pra gente como é que foi isso aí, Plínio Perru. Antes da gente entrar nos games.
Isso. Foi um evento que o Sesc tá organizando. Ele vai até dezembro. Então procure saber no Sesc próximo à sua casa ou no site do Sesc. Onde é que tá, em que dia vai acontecer e tudo mais. Mas enfim, Humor de Quinta... Ele traz alguns comediantes e revela alguns outros, né? E como eu tava há um tempo fora dos palcos oficialmente, né? Me inscrevi nesse projeto e foi assim... A galera do Gama recebeu de uma forma ímpar. Eu vou dizer que ela entrou pra história das minhas apresentações. Eu já
não
vi
é
uma
à toa apresentação... que quem ama mora no Gama.
Velho, eu tava conversando com a minha mãe depois, ela falou assim... Pô, mas você não confia no seu material? Você não confia em você? Eu falei, mãe, eu confio. Mas a questão toda é que foi muito além daquilo que, velho... Que
esperado.
Do esperado. Foi muito além. Eu sei que o meu material é bom, eu sei que... Eu conheço, assim, não é falsa modéstia, é trabalho. Você reconhece quando tem um trabalho bem feito. Mas, bicho, foi uma resposta que eu não esperava, assim, desde o começo. E o mais interessante é que é até a brincadeira que eu faço, é que eu tava assim... O pessoal tava tratando como... Ah, não, o menino tá começando... deixa eu te explicar.
Santa ingenuidade, Batman!
Aqui no palco, ó, calma. Você fica tranquilo, a galera é boa. Aqui no Gama a galera gosta de jogar. Não, tudo bem, cara. Ó, eu vou te chamar, vou te apresentar. Você fica tranquilo, tá? Deixa, já vou esquentar o povo. Não, tranquilo, sem problema. Bicho, eu subi no palco com uma bitoneira, velho. Desgovernada. Eu, irmão, Chris Rock.
Muito
nesse, nesse dia eu me senti o Chris Rock, velho. Assim, brincadeiras à parte, foi uma apresentação que conseguiu bater a que pra mim foi, sem sombra de dúvida, a mais insana, que foi uma que eu fiz no Teatros Bancários, junto com a galera da Cia de Comédias Fantásticos, no Festival de Comédias. Que foi um dia que deu tudo errado. A gente ia indo pro clube, até aí tava bom, a gente ia indo pro clube, um dia quente, no final da tarde o tempo fechou. Aí a gente veio embora, no meio do caminho o carro quebrou. Não deu tempo de eu chegar em casa pra trocar de roupa, tomar banho e voltar pro teatro. Então eu fui pro teatro de bermuda, camiseta e meio que ainda naquela de clube, entendeu? Que cheirinho de
cloro.
De cloro com
protetor solar.
Protetor solar. E velho, aí eu pedi pra um colega meu levar uma camisa pra mim, pelo menos, e tal. Ele levou um tênis, levou uma coisa. Eu falei, não. Ah, só a camisa, eu vou entrar de chinelo, a camisa do grupo, na época era do Falando Nisso, pedi pro Hugo. Ele levou a camisa do Falando Nisso. Eu entrei de bermuda, de chinelo. Bicho, esse dia foi um dia que pra mim tinha marcado, assim. Foi a apresentação mais foda que eu já fiz na comédia. Tipo, a galera... Ah, desculpa, saiu. Foi a apresentação mais cabulosa. Velho, mas essa do Gama bateu de longe. Bateu de longe. E aí o pior é que depois que eu saí... O público tava me carregando colo, assim, quase, né? Na hora que eu saí, foi é outra energia bom, pro comediante que veio depois, sabe?
Sim.
É, longe de desmerecer a Adriana, que fez um trabalho excelentíssimo, a Adriana Nunes, que abriu o show. Mas foi diferente, eu senti isso, sabe? Até porque é outra dinâmica. Ela fez uma cena, é uma peça, é comédia, é boa, mas teve uma resposta boa. Mas no stand-up, como é ali... tem um tempinho, de tanto em tanto tempo sai uma risada, sai uma piada, sai um aplauso, não sei o que, criou um ritmo que foi frenético. E depois que desceu, aí entrou o Ribamar Torres, depois que eu saí, entrou o Ribamar Torres, que fez um excelentíssimo trabalho também, que ele faz um clown bêbado, apresentador de programa infantil. excelente. Foi um trabalho excelente, mas ainda assim a apresentação foi diferenciada. Foi uma apresentação que deixou a produção e os meus colegas que estavam me recebendo ali como o novato, né? Querendo preparar toda a cama. E eu tentei avisar que não precisava ser tão assim, sabia o que eu tava fazendo ali. Mas não por prepotência, mas tipo assim, pode ficar tranquilo, relaxa você, porque... E, bicho, eles saíram, eu desci do palco, eles não sabiam mesmo, mais ou menos assim, como lidar, sabe? Assim, tipo... Pô, mas você, velho, você tem time, você lida com o público muito bem. Pô, você dominou o palco. Pô, eu falei, eu trabalho com isso tem um tempo. Mas assim, mas tá, obrigado ainda assim.
Não sabe de nada, inocente.
Eu não sou amador, eu faço isso profissionalmente.
Esse evento que o Sesc organiza. É pro pessoal que tá começando agora? Como é que é?
Não, então, ele tem uma oportunidade pra galera que tá começando. Que é assim, são que dois legal, comediantes, cara. Já digamos, consagrados. Né? Acho que eu posso usar esse termo porque os nomes que eu vi até agora são.
Sim, sim.
Entendeu? Dois comediantes já estabelecidos, acho que essa é a palavra. Dois comediantes já estabelecidos e alguém que tá ainda no processo de subida. Tá começando, ou já faz algum tempo, mas ainda não teve uma projeção, alguma coisa nesse sentido. Mas, no geral, é uma galera que tá começando, que tem no máximo 6-8 meses trabalhando com isso, ainda de forma precária, apresenta de forma esporádica e tudo mais. Então, que são esses novos talentos. E aí, ele terminou que a galera... pra essa galera nova. Então, tem esse apoio, tanto pra galera nova, quanto a participação dos já consagrados ali.
Pô, que massa, cara.
Estabelecidos, né?
Já tem quanto tempo que esse projeto existe?
Ele tá na quinta edição. Então, uma vez por ano ele acontece.
Uau, que legal, cara.
Ele acontecia antes no Sesc da 504 Sul. E agora, esse ano, parece que é no Sesc Gama, que é uma estrutura teatral fantástica.
Por que eles não repetem essa dose? Fantástica. Tipo, faz duas vezes por ano num Sesc e depois no outro, cara.
Pois é.
Com a mesma galera.
E, boa pergunta, mas eu não sei te dizer. Mas eu sei que eles vão fazer no Sesc Gama e no Sesc Taguatinga.
Pô, que massa. Eu acho que podia percorrer por alguns Sescs. Sim. Não todos, porque são vários, mas poderia percorrer por alguns Sescs.
Então, até onde eu sei são esses dois. Hã? Eu não sei dizer se ele vai pro Sesc Ceilândia, por exemplo. Mas eu sei que nesses dois vão acontecer. Certo?
Pô, que tinha, massa, que dar, tinha que fazer
o
itinerante.
Pô, e é de graça. Isso é que é o legal.
E assim, foi essa que eu usei. Essa foi a arma que eu usei na divulgação. Falei assim, galera, pô, Plínio, mas é no Gama. A gasolina, o que você vai gastar de gasolina, você vai economizar de entrada. Porque é um show bom, garanto que vai ser um show excelente, e você não vai pagar a entrada, né? É grátis, for free.
Você, na boa.
Junta três no carro, bicho. Pessoal, você economizou.
Você que tá aí, você que é concursado, ganha bem pra caramba, você não mede esforços pra ir pra pagar um show aí de um grande comediante. Um grande, entre aspas, né? Um grande, um comediante de renome, vamos dizer assim. Você vai, tu paga a entrada, às vezes você paga bem caro e você vai. Você pode assistir uma galera que você talvez ainda não conheça. E que é igualmente bacana. E você pode se divertir muito mais. Certo. Sem você pagar a entrada. E você ajuda o projeto, você ajuda a divulgar o trabalho do pessoal daqui também. Então começa a pensar dessa forma, assim, entendeu? Sai um pouco desse círculo aí de círculo vicioso, que você fica nesses grandes circuitos. E você deixa de aproveitar muita coisa que tá acontecendo aí pelas beiradas, pela sua visão periférica, e você não tá vendo. Então larga de ser tonhão, vira essa cabeça pra um lado, vira pro outro, pra você ver outras coisas que estão acontecendo.
Aproveita agora, enquanto é de graça, que depois quando você
começar a cobrar... Exatamente,
quando for fazer assistir Plínio Perru e a 300 conta meia...
Aí você vai ficar aí, assim, pode acontecer.
É, e é o futuro, velho, tô vendo o futuro lá, ó.
Estudante pega minha,
mano. Visão além de alcance.
Então, aí, pensa bem.
E isso apertou uma coisa que eu já vinha trabalhando, mas que aproveitando o momento, que semana passada eu apresentei junto com os Fantásticos no CCB, Centro Cultural Brasília, no início da L2 Norte, no Festival de Comédias, que foi uma apresentação fantástica também. É, inclusive lá eu abri o show, lá eu fui o primeiro da noite, lá os meninos conhecem, então foi mais tranquilo, foi uma relação com o público muito boa, e essa semana junto com a galera do Sesc. Então, foram duas apresentações, já começou a gerar uma movimentação, isso já me pressionou mais ainda, pressionou a produção. Filho, a gente precisa de pauta. A gente precisa de teatro pra botar isso pra moer e fazer essas apresentações acontecerem. E aí, nisso, eu tô tentando resolver ainda pra esse ano.
Opa! Que isso?
É a música.
Chamou pro braço. Chamou pro braço.
Poxa, que massa, cara.
Foi isso. Pessoal, eu ainda tô em choque ainda com o que aconteceu, quero dizer.
Gente, aproveite, cara. Aproveite, você merece. É um tremendo profissional você. Você quer, ficou curioso pra saber aí, né? Quer ver a performance do nosso Plínio Perru? Você pode dar uma olhada no canal dele no YouTube, pra você conferir lá os trabalhos dele.
Tem stand-up lá, tem outras coisas lá.
Tem o que a gente sempre fala do
Smartphone Sem Limites. Sim, o Smartphone Sem Limites, ele é publicado também no site do Nerdizando. Agora terminou a primeira temporada, ele agora tá preparando a segunda, mas a primeira temporada tá lá no canal dele no YouTube.
É Plínio Perru Oficial.
Procura lá pra você dar uma conferida. É muito bom, muito engraçado. E você pode deixar seu comentário lá também.
Deixa.
Eu acho a série Smartphone Sem Limites, eu acho que é a minha favorita do YouTube, por conta da originalidade dela.
É, show de bola.
E vai melhorar. Legal. Vai melhorar.
Eu tenho certeza que vai. Que a sua cabecinha já tá aí tramando novidades.
Estão tramando coisas muito legais.
Nós não recomendaríamos se não fosse legal, galera. Vamos de game?
Vamos de música.
Vamos de música, então, e a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí. Rádio Federal, DJ Todo Mundo Curte, energizando, potencializando o nerd
em todos vocês.
Voltamos! Estamos dando gargalhadas com o Plínio Perru aqui no... Nossa, cara, tipo, eu tinha que ter colocado o pessoal do Periscope nessa aí, viu?
Não, dava não, velho.
Dava não, né? Dava Mas não. A gente vai colocar um pedacinho da performance do Plínio Perru daqui a pouco no canal, já estamos subindo o vídeo.
Piada meio leve.
Pra vocês darem uma olhada, os contos de fadas pela visão do Plínio Perru.
É isso.
Mas daqui a pouquinho. Vamos de game!
Vamos falar de videogame?
Vamos lá! Bora.
Finalmente?
Eu tenho um trauma. Vamos começar por aqui. Qual trauma? Que vocês já joguem as paradas cabulosas. Eu nunca consegui zerar o Aladdin pra Mega Drive. O Jafar sempre acabava com todos os meus continues e lives do universo.
Caramba, mano. É te falar uma real, cara. Tem uns joguinhos desses, assim, que eles não são feitos pra você zerar. Eles são feitos tão na coxa que é só pra você comprar e o cara ganhar dinheiro e foda-se. Um deles é o Super Star Wars do Super Nintendo. Uhum. Que é um joguinho feito pelo Capiroto. Não, ele é feito pelo Capiroto, que você tem que pular, subir não é nem o Walker, é tem uma fase lá que você tem que subir o negócio dos Jawas ali, velho.
Uhum.
E você pula e você tem que parar em 3 pixels. Não é um negócio largo, são 3 pixels que você tem que parar ali, assim, com um pezinho, tum. E na hora que você aterriza, né, rola aquela escorregadinha.
É, parece que alguém passou um cuspe ali.
Meu irmão.
Seu pé não fica, não firma.
Não, são uns joguinhos que são feitos pra você ter ódio.
Pois tipo... esse é um e o outro é Kit Chameleon, sei lá. Que era um molequinho cabeçudinho pequeno, que ele pegava uns capacetezinhos de acordo com a fase, e esses capacetes tinham alguns poderes específicos. Era um jogo que eu me perdia, porque de repente eu voltava numa fase pra trás, e uma fase pra frente, era uma coisa meio tentar fazer um negócio meio RPG, não vai dar parada. Mas bicho, eu também não consegui mais esse, é porque eu me perdia no jogo mesmo, eu fiquei confuso. Eu gosto dele e tudo mais, mas eram poucas fases que eu ia.
O Henrique Soares tá até falando aqui que outro impossível de zerar era Battletoads.
Isso. Ele comentou aqui, também não zerei o Aladdin. Pior que ele tinha um CD. Ele tem um CD com jogos de 500 jogos de Mega Drive e não conseguiu zerar o Aladdin até hoje também. Tamo junto. É um trauma que eu tenho na minha vida.
Não, por exemplo, tem alguns jogos que assim que eu não zero porque eu ainda quero brincar com ele.
Uhum.
Saca? Por exemplo, Fallout 3. Eu levei mó data pra zerar, porque eu queria fazer todas as missões paralelas, entendi, secundárias, todas, antes de zerar o joguinho. Porque eu sabia que na hora que zerasse o joguinho, acabou, terminou.
Uhum.
Créditos, acabou. Faz outro bonequinho se tu quiser jogar.
É.
Mas, assim... Cara, tem joguinho, tipo Skyrim? Skyrim eu joguei... Eu comprei, eu acho que ele em 2013, quando lançou... Joguei ele 3 anos, só fazendo side quest, e esse ano que eu fui lá matar o monstro principal. E ainda tem 50 milhões de side quest naquela porra.
É, mas assim, jogos assim eu consigo entender. E por isso que eu não tenho talento pra jogar esse tipo de jogo. Por exemplo, Recronic. Eu não sei qual que é o subtítulo dele. Recronic, pronto. É um jogo muito legal de RPG, eu gostei, mas é tanta coisa paralela e eu fico com vontade de fazer essas missões todas, que já tem 2 anos que eu tô jogando ele, não zerei, perdi a paciência, larguei pra lá, não consegui começar a jogar Skyrim, Dark Souls, porque, assim, velho, se é na mesma pegada, eu tô lascado.
É, Skyrim ainda é mais dodói, porque Skyrim eles fizeram uma lógica no jogo que gera missões... aleatoriamente.
Ah, não, você tá maluco.
Então você tá passeando ali, andando pela estrada fora, feliz e contente, atrás do lobisomem pra matar. Aí você passa na frente
da taverna,
você passa na frente de um buraco na montanha, da caverna, de um desfiladeiro, de qualquer coisa, e aparece o quest lá assim, plim. Que quest é esse? Não, é um quest aleatório que o computador gerou agora aqui na hora, só pra você perder mais meia hora da sua vida.
Oh, meu Deus do céu.
Mas, adicionalmente, é um jogo do caralho.
Sim, sim.
Mas vamos lá.
E aí, esse é um dos traumas que eu tenho com relação... Por quê? Eu não sei se você sabe, mas eu vou começar por aqui antes de atrapalhar a sua pauta. Quer dizer, já atrapalhando. Porque videogame, tem algumas coisas que pra pobre ele chega com um tempo de atraso, né?
Não, mas não é só pra pobre não, velho.
Com certeza.
Não é pra tudo de uma
então,
vez
assim,
só, não.
Não, mas hoje o delay é menor. Não. Mas no meu tempo de moleque, por exemplo, eu fui conquistar um Atari.
Ah, é.
Em 90. E Atari é de 80. Entendeu? De 90, 92 ali, mais ou menos.
Na época que eu peguei o Atari.
92, 95. O Mega Drive chegou pra mim numa época até que boa, mas já chegou com um delay bom, assim, né? Então as coisas chegam pra pobre com 10 anos de atraso. Mais ou menos por aí. E aí, cara, eu era do tipo que eu ia na locadora de videogame.
Ah, fui muito.
Rolava, tipo, eu pegava a bicicleta e andava em torno de 10 quilômetros a mais pra locar uma fita no final de semana, um ou dois jogos, pra passar o final de semana jogando. Então, no geral, ia um brother meu dormir lá em casa, a gente virava a noite jogando.
Claro.
Era assim que rolava. Então, não tem esse negócio de, pô, não consigo zerar o jogo. Quackshot, que foi pra mim... um jogo de gráfico muito bonito, simples, mas muito bonito. O jogo em si, com Donald, patinhas. Eu vou lembrar um pato desse. Foi muito legal e velho. Mas eu virava a noite jogando e tinha que zerar aquela porcaria, porque eu tinha que devolver, inclusive. No máximo que eu podia fazer, eu alugava mais um dia pra poder fazer valer a pena. Velho. Eu preciso falar da revolta que eu tenho com o Aladdin, né? Que foram, tipo, 6 locações pra nunca zerar. Eu apelei também com o Sonic. Eu botei o código pra poder pegar o Sonic Invencível. Super Saiyajin.
Tá vendo?
Eu também nunca consegui juntar as 7 esmeraldas caóticas, não, velho. Porque é caótico tentar arrumar aquelas 7 esmeraldas. Não dá, não, velho.
Não, é complicado, cara. Tem muito jogo, assim, que essa coisa de alugar jogo pro fim de semana é muito do Brasil, né? Porque eu acho que alugar
Chupa videogame... Chupa vocês que jogam no computador aí.
Eu acho que alugar videogame tinha que ser a semana. Né?
Não, hoje tem que ser. Se tiver, hoje tem que ser.
Não, isso aí não tem jeito. Não tem jeito.
Antigamente não, porque os jogos
não
eram tão grandes.
Tu paga multa por atraso de entrega.
É. Não, porque antes era, os jogos não eram tão grandes. Dava pra você fazer.
Dava pra zerar em 2 dias.
Dava. Máximo 2 dias ali.
Mas, vamos falar dos jogos desse ano, os jogos que lançaram esse ano, os que vão lançar ainda. Esse ano foi exclusivamente...
Pô, eu queria falar de River Raid, Hero, Pitfall.
Não, aí a gente faz a versão retrô.
Pode ser,
semana
pode
que
ser.
Vem.
Ah, massa.
Pode ser.
Mas esse ano foi muito legal pra na questão de videogames, de jogos, pra todas as plataformas, porque vários jogos que estavam... que a gente falou, inclusive, ano passado, sobre o Witcher, sobre o Metal Gear Solid e tal. Uhum. Esses jogos, esse ano, lançaram. O Witcher lançou já no meio do ano, um jogo que, assim, pra mim, é o único jogo que consegue rivalizar o Fallout 4. Se você colocar lá em na prateleira, dois joguinhos e o pra eu parar e ficar olhando, qual que eu levo? Só posso escolher um, velho. É o Witcher e o Fallout 4. São dois jogos muito bons. São dois jogos criados por empresas muito boas, com um background maravilhoso em criação de jogos de RPG.
No programa de hoje eu não tenho nada a acrescentar, porque eu não sou profundo conhecedor de games, né? Então,
o Neto, a gente ainda vai fazer um esquema.
Eu vou fazer as perguntas.
De amarrar ele na cadeira e falar assim: ó, fio, daqui você só sai depois que você zerar.
Lascou, seu.
Tá aqui o pinico, tá
leve,
aqui
Eu confesso que quando o jogo começa, tem hora que dou empacada. Tipo, eu tava jogando um de assombração que era muito legal, que eu não lembro o nome agora. E chegou numa fase que eu não conseguia sair de uma rua, cara. Ah, bicho, eu vasculhei a rua de tudo quanto é jeito. Aí eu confesso pra você que eu começo a ficar irritado e eu paro de jogar. Eu sou assim, entendeu? Mas o que eu ia te perguntar antes de você fazer um comentário sobre isso, pra você não perder a sua linha de raciocínio, é: esse jogo Witcher é do quê?
Witcher 3, você é um caçador de
bruxas.
Não só bruxas, né? Mas o caçador de monstros.
Que massa.
Você é o cara...
Tu é um carcereiro.
Você é o cara que é caçador de monstros. Na época medieval, você tem uma espada de prata e uma espada de aço nas costas. Sacou? Então é um cara que já chega ali, rapaz, distribuindo...
A de aço bolacha. Tu sabe pra que é, né?
A de aço é pra
matar de prata
todo
você
mundo.
Sabe,
a de prata,
mas eu quero saber
os especiais.
A de aço tu sabe pra que é, né?
É pra todo mundo.
Eu não sei.
É pra você mandar, mas especificamente é pra você mandar a assombração lá pro lugar pra onde ela tem que ir.
Sério?
É, a única coisa que acerta um fantasma, por exemplo, é a de aço.
É aço?
Sim.
Olha! Agora, o Witcher já lançou, ele lançou no Xbox One, no PS4 e no PC.
Vamos,
né,
procurar a imagem aqui pra galera pra soltar.
É um jogo muito bom, com side quests maravilhosos, um gráfico de pirar o cabeção. E, assim, não é jogo pra menino. Desculpa, gente, que todo mundo que tem menos de eu acho que, sei lá, de 14, velho, não é pra vocês. Porque é um jogo que rola peitinho, é um jogo que rola nhanhá, é um jogo que rola...
É jogo pro papai e pra mamãe, pra você não.
Não, é pra adolescente acima de 14 anos lá. Que...
Papai e pra mamãe, se não tá fazendo filho cedo aí, nem terminou a faculdade ainda, nem o colegial, e já tá fazendo filho aí.
Deixa o povo fazer filho, rapaz.
Não.
Ué?
Deixa não.
Outro que lançou também lançou agora foi o Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Esse aí lançou em tudo, velho. Xbox One, 360, no PS4, no PS3, no PC. Só não lançou no Nintendo Wii e no Atari. Mas, cara, é o bom e velho Metal Gear, né? Você é o cara lá, o Snake, né? O Snake ou o Big Boss, depende. E você tá lá, só que ao invés de... O diferencial desse jogo é que ele é em ambientes abertos. Você não tá mais confinado a um prédio, a uma instalação super secreta e tal. Você tem um ambiente mais aberto pra você ir lá e se esconder, se meter embaixo da... Se esconder atrás das pedras, tentar não ser visto, infiltrar a base inimiga. E é um, cara, Metal Gear é um dos joguinhos que, assim, você consegue zerar ele sem matar ninguém.
Opa!
É um jogo de espionagem tática, uhum, que você consegue passar o jogo inteiro esquivando do povo. Se você é visto, você sai correndo, se esconde, os caras voltam a patrulhar normalmente e você vai continuando. É um jogo que você, se você usar a cabeça, o jogo fica bem mais fácil.
Ah, legal
do que usar
isso, hein?
A força bruta.
Inteligente.
Velho,
porque Hideo se você Kojima... usa a força bruta, você chama mais atenção, digamos assim.
Chama mais atenção, porque você dá um tiro, faz barulho, vem todo mundo, o pessoal chama. Cara, muito bom.
Que é um pouquinho diferente de Max Payne 3, né?
É. E assim, é um joguinho onde...
Que você esquiva, esconde, mas você senta umas balas, bate nos caras, faz um estrago.
Não, mas você também pode ser o Snape que cobra Plinskin também. Você pode chegar distribuindo caixa, velho.
Pô, cobra Plinskin é massa.
Matando todo mundo, velho. Sacou?
Tem jogo do Snake Plinskin?
Não. Pô, que eu saiba, não tem.
John Carpenter, tu é um cagão mesmo.
Mas
hein?
Aí o seguinte...
Tá ganhando muito mais grana agora.
Cagão.
O Metal Gear, ele tem umas missões que... Que o Neto ia odiar, porque as missões, elas são quebra-cabeças. Não são só... Não,
pera, tu tá me chamando de burro agora.
Não,
né,
você, cara? Ficou preso na estradinha,
mas,
lá do negócio.
Sim, mas é porque não tem pista de como que você sai de lá. Você tem que ir testando portinha,
claro,
testando bequinho, janelinha, uma por uma. E às vezes uma bobagem, você... Não, isso qualquer um pode ter, tu também. Não vem com essa história não, rapaz.
Não, mas eu sou brasileiro e eu não desisto de
nunca. Não é burro,
eu não te chamei
paciência
de burro.
Fala
eu
mesmo.
Falei que você não ia gostar.
É, foi
diferente.
Verdade,
quem,
verdade.
Quem botou a carapuça de burro foi você.
Eu não. Não, você não. Tá me chamando aí.
Não,
é você que tá no intervalo, a gente vai falar sobre isso, viu? Vou jogar
vai
lá
ter
na casa.
Vai ter um Mortal Kombat aqui no intervalo. E eu vou ver você
lá o fight. Casa. Vai rolar o fight. Mas além disso, também lançou o Mad Max pro Xbox One, PS4 e PC. Mad Max, velho, é um joguinho dodói, no estilo Assassin's Creed, onde você sai distribuindo bolacha pra todo mundo. Saca? No estilo também bem Assassin's Creed e bem também Shadow of Mordor, onde tu é um carinha, tu tem o teu carro e as modificações que tu faz no carro são a parada mais doida do jogo. Tu começa com um carrinho marromeno e você vai tunando o carro, vai botando coisa, vai fazendo não sei o que, fazendo aqueles carros do Mad Max, uhum, que solta fogo pelas ventas, faz os...
Que tem um guitarrista amarrado,
é, não,
fazendo solo, faz... tipo, oi.
É, não, e assim, você foge do só do... Que não é só aquele modelo do carro do Mad Max original, né? Que é um sedanzão e tal, né? Você pode fazer outros tipos de carros também. Caminhonetes, etc e tal. O gráfico dele tá muito bom. Mas é aquele esquema, é um jogo que é combate o tempo inteiro, né? E pelas críticas que eu vi em vários outros lugares, é a história dele peca um pouquinho, mesmo que o final dela seja muito bom, o meio da história peca um pouquinho, mas é diversão garantida, velho. É pra deixar distribuir bolacha como se você fosse representante da Mabel ou da Tostines. E, velho, lançou essa semana uma coisa que me fez me coçar, não foi só a mão não, velho, foi o corpo inteiro, até a pontinha do cabelo do...
Roubei.
Que é o Fallout Anthology. É só pro PC, mas ele é o Fallout 1, o Fallout 2, o Fallout Tactics, o Fallout 3 e o Fallout New Vegas. Todos eles vêm dentro de uma bombinha nuclear pra sua casa, bonitinho, pra você botar na estante. E todos os jogos pra você jogar aqui são jogos maravilhosos que você passa a mão. Maravilhoso.
Eu tô assustado. Porque depois disso aí você bota a cara na porta do quarto, sua mãe pergunta, quem é você? É. Acabou com o velho. Recebe essa bombinha nuclear, amigo.
Não, é um...
Meu filho não sai mais pra brincar.
Uma caixinha.
Meu filho não sai mais pra andar de bicicleta.
Não sai pra comer.
Só quer saber ficar jogando tal do videogame.
Sabe como é que você faz, né? Quando o moleque tá em casa muito tempo e não quer sair porque tá jogando videogame, né?
Desliga o disjuntor.
É, vai lá na cozinha, abre um negocinho.
Nada, pega,
vaza,
aquela, pega aquela percarta baiana e dá-lhe nas pernas dele. Isso, tá certo? E bota uns livros, dever de casa pra ele fazer.
Havaiana de pau.
Ou contextualiza. Usa tá o Kenner.
Ora, essa.
Quem já tomou a chinelada de Kenner sabe o que eu tô falando.
Ai, velho, doido. Que o Kenner é pesado.
Pega aquela percarta baiana lá, tá certo? Dá no couro nas pernas dele que ele vai parar de jogar, ué.
Agora, lançamentos que a gente vai esperar já pra esse mês. É, tem um jogo muito bom de simulação de nave espacial, que já tem no PC, já tem um bom tempo, que é o Elite Dangerous. Velho, é um joguinho onde você pode ser o caminhoneiro das galáxias, ou você pode ser um caçador de recompensas, você pode ser um pirata espacial também, e entre outras, várias outras coisas. É um jogo que ele simula o universo inteiro. Você pode ir pra Terra, pro Sistema Solar, sair do Sistema Solar, ir pra Antares. Você pode ver os buracos negros no centro da galáxia, o Caramba 4.
Pô, tem,
você pode,
cara, ser explorador.
É maravilhoso, tem um gráfico muito bom. Eu jogo, eu tenho ele. E saiu pro Xbox One e eu não achei uma coisa assim que vá tirar coisa do jogo. Porque eu, quando tô jogando, eu uso um controlezinho de Xbox pra jogar.
Tirar mérito, né?
Entendeu? Pra jogar o... Uhum. Controlar na vizinha e tal, não sei o quê. No controlezinho do Xbox.
Legal.
E, cara...
Então, então eles fizeram um jogo completo. Sem aquelas coisas de depois a gente vai corrigindo, vai fazendo...
Não, até eles agora fizeram um jogo. Eles, foi inclusive um financiamento coletivo.
Olha.
Já tem alguns anos. Eles prepararam o jogo, terminaram o jogo. Entregaram pra todo mundo. Tá todo mundo jogando já online. É multiplayer com 50 milhões de caboclo. Então você pode chegar, entrar no multiplayer, chegar numa área lá, numa estação espacial e ter uns 30 caboclos se degladiando porque um chamou a mãe do outro de qualquer coisa.
Ah, uma delícia.
Sacou? E nessa aí que você tá passando desapercebido, você leva as balas perdidas, você se mete na confusão. Mas assim, e assim, o que eu gosto também do Elite Dangerous é que ele é um jogo sem mensalidade. Apesar dele ter toda essa parte online, todo mundo jogando ao mesmo tempo e tal, etc e tal, você compra o jogo, paga uma vez e joga multiplayer o resto da vida. Lógico que mais pra frente eles vão lançar uma expansão, eles estão lançando agora uma expansão pro PC, então mais pra frente vão lançar a mesma expansão pro Xbox e pros outros... pros outros futuros consoles que saia, né? Mas, assim, bem divertido. Se você gosta de simulação de espaço, você gosta de fazer aqueles joguinhos onde você pode ser o caminhoneiro espacial, né? Quem conhece Elite, né, já sabe como é que é. Mas tem vários outros jogos que seguem a mesma linha. E é uma coisa que eu tô achando muito bom, que é a volta dos jogos de simulação espacial, cara.
Olha.
Que nos anos 90 a gente tinha o Encomenda, a gente tinha o Elite também, a gente tinha vários, tinha o Freelancer, tinha vários jogos que eram simulação de espaço, que você pegava a navezinha espacial e ia trocar porrada com os NPCs, ia defender, tinha um que era militar, que é o Encomenda, né, militar e tal, o Freelancer era exatamente isso, você ser o caminhoneiro das galáxias, que aí você podia virar um caçador de recompensas e atrás dos piratas, atrás dos vilões, você pode virar o vilão também. Mas vamos de música e daqui a pouco a gente
começa rapidinho, ó. Já tô colocando aqui, disponibilizando aqui o Conto de Fadas pela Visão do Plínio Perru.
Show!
No Facebook, dá uma olhadinha pra você conferir aí, tá certo? E tira as crianças da sala e vamos de música. A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, jeito todo mundo curte.
Curte!
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite. Participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Oi, Rádio aqui é Mike Federal.
É isso aí, voltamos a dizer episódio 122. Hoje, Jornada Games. É game aqui na lata, na veia aí de você que tá ligado no Nerdizando aí desde cedo, tomando seu cafezinho, se preparando já para o almoço, que já são 11h20, daqui a pouco você vai começar com a família aí, com sua cunhada, com seu cunhado, com sua sogra, com seu irmão, com seu cachorro, papagaio, periquito, tudo. Você vai se alimentar daqui a pouquinho, enquanto o almoço não fica pronto, você escuta o Nerdizando aí, tomando na veia, direto na veia, no soro, assim, você já toma aí o Nerdizando com você. Toda semana, do sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Tá certo? Quero mandar um beijo aqui pra Rosângela Albuquerque, minha cunhada, tá aí curtindo a foto, nerdizando. A Tamires Patriota também, beijão pra você, Tamires. O Winter Silva também, tá aí ligado na gente.
Ele não ganha beijo, não, ganha abraço.
Beijo pra todo mundo, cara. Beijo carinhoso, beijo no rosto. Vamos pro nome, toma um beijo no rosto aí.
Beijinho na testa.
Ou na testa, sei lá. Nem consigo ficar com medo dessas coisas. Ele vai falar alguma coisa lá.
Rapaz,
eu vou cortar ele dizendo que ontem eu fui assistir o Planeta. Fui assistir o Marciano. Tá aqui na
Planeta do
Brasil, é Perdido em Marte. E vi o trailer novamente de Star Wars.
Ai, velho.
Sensational. Dun, dun,
dun. Tá vindo um novo.
É, esse que eu já vi já.
Agora.
Já é trailer velho, já esse que eu vi.
Você viu o trailer do Bond? James Bond.
Vi o trailer final? A gente divulgou aí, né? Divulgamos no site do Nerdizando. Yes. Welcome, James.
Yes.
Lembrando que dia 007 de novembro. Tem Expo Bond lá na livraria Cebinho, às 17 horas.
Até a minha mãe vai.
Sua mãe vai também?
Já pô, falou que legal, vai, já confirmou a presença até no Facebook, velho.
Tem aí, você que não conhece, tem a página do evento aí no Facebook. É só você entrar aqui na fanpage do Nerdizando, que lá tem a página do evento. Entra lá, participa. Você vai gostar demais. Já estou recebendo as imagens. Alguns artistas já estão mandando. James Bond está na mira dos artistas brasileiros. Tá certo? E eles estão mandando cada vez mais imagens. As imagens estão sensacionais. Bacon, você já viu? Você não viu ainda, né, Pelino Perru?
Não.
Vou mostrar pra você
daqui a pouco. Maravilhoso.
Muito legal. Deixa eu fazer aqui, então, o jabazinho. A galera que vai... Os artistas que vão participar. Já recebi a confirmação do Pedro Henrique Moutinho, que está lá no nosso Hangout também do Nerdizando. Pedro Henrique Moutinho, artista plástico lá de São Paulo, que apresentava Mulher Arte na HBO, vai participar também da Expo Bond. Quem também está participando da Expo Bond? A Leia Oliver, Marcelo Miller, Meirelle de Medeiros, Welder Rodrigues, Alex Genaro, James Figueiredo, Luciano Félix, Rafael Lanhelas, Carlos Brandino, o XJHP, o Adnilson Gomes, o Marcelo Veloso, Nestábulo Ramos e a dona Fabíola também, a dona Baconzitos, já confirmou comigo aí que ela vai participar também, já está confirmado, estava só esperando a confirmação dela, tá certo? Se ela estava pensando em desistir, agora ela não desiste mais, porque já falei aqui, então tá anunciado, não quero nem saber. E quem mais? E o Pedro Henrique Moutinho. É isso? Então tá aqui, dá uma conferida aí no site do Nerdizando que você vai ver o banner da Expo Bond, muito legal.
Então, voltando pro assunto de videogame.
Vai lá.
Esse mês agora também vai lançar o Prison Architect, que é um joguinho, se for simulador de presídio. Não, você não é o presidiário.
Mas
você
tu é o diretor.
É o diretor da prisão. Você tá é o diretor, lascado. O arquiteto, o engenheiro. Você não é os peão de obra, porque os peão de obra tem os bonequinhos lá que são. Que constrói tudo.
Eu já falei sobre a minha recente inclinação ao personagem Coringa.
Você já falou que o herói do filme era o Coringa, não era o Batman.
Já disse que... Não, não foi isso que eu disse, não. Eu disse que é minha inclinação ao filme. Não, não tô tramando nada. Se eu jogar um negócio desse, eu vou jogar gasolina no presídio. Taca fogo. E se os direitos humanos reclamar, eu jogo gasolina neles também.
Aí, ó. Cuidado, direitos humanos.
No jogo.
No jogo, claro. Não,
e, mas até porque ninguém ia me dar um presídio pra cuidar.
Não, de jeito nenhum, né?
A viagem é o seguinte.
Porque senão eu jogar gasolina e taca fogo. Oi.
O joguinho... Ele tem uma visão de cima, você vê por cima, uhum. O presídio.
Ah, massa.
E com uma arte mais pixel art, mas é muito bem feitinho. E assim, você faz... Você pode fazer um presídio de segurança mínima, segurança média, segurança máxima. Você tem os presidiários se espancando na hora do almoço. Você tem...
Ou seja, é um presídio mesmo, né?
Cara, é muito bem feito. Porque, inclusive, vai ser o nosso próximo Baconzitos Jogas, vai ser esse aí. Vai ser o Prison Architect.
Ah, é? Vai ser, o próximo? E já tem data prevista?
Eu tenho que gravar ainda. Porque eu acabei de baixar a versão que vai ser lançada, né? Então...
Agora que o computador dele chegou de Londres...
É, agora,
de navio, rapaz. O marinheiro Popeye foi entregar na casa dele.
Uhum. Olha aí, ó.
Mas aí, agora, então você tem também os caras tentando escapar o presídio usando túnel. Você tem... Cara, assim, é um joguinho divertidíssimo. E no momento que você fica já meio que de saco cheio do presídio que você tá fazendo, você vende o presídio, pega a grana e consegue começar um próximo presídio já com mais grana.
Olha aí. Pega certo? Um presídio mais barato em promoção daqueles que...
Exatamente.
E me diz uma coisa, nesse jogo de presídio, tem, por exemplo, o diretor, você pode ter negócios escusos com Alex Corp, por exemplo, pra usar como cobaia prisioneiros? Pra alguma coisa?
Ainda...
Tipo, mercado de órgãos?
Não, não.
Mercado
não,
negro de órgãos?
Não, não. Você pode botar os presidiários pra trabalhar na marcenaria, velho.
Ah.
E também o que vai lançar esse mês agora? Vai lançar o Rock Band 4, que é a bandinha de rock na sala da sua casa. Você... É aquele joguinho, né, de simulador de guitarra, que você tem lá, fica apertando os botãozinhos na sequência que aparece na tela. Só que é diferencial que o Rock Band, ele é uma banda inteira, né? Você tem a guitarrinha, você tem a bateria, você tem alguém esguelando no microfone. É, um que vai lançar também, que o Neto vai adorar, que é o Transformers Devastation.
Transformers eu gosto, cara.
Esse vai no Xbox One, no 360, no PS4, no PS3 e no PC.
Agora você tá falando minha língua, mano.
E ele é literalmente um jogo de porrada de robô.
Ah, eu gosto de jogo de porrada.
Porrada de robô em cenário fechado, tipo um Tekken de robô.
Qual é o nome?
Eu vou pegar Transformers Devastation.
Transformers Devastation.
Só que ele é todo feito no visual do desenho animado, não é do filme, velho.
Uau!
Então
aí.
É o Bumblebee, que o Bumblebee é o Fuquinha. É. Só que os caras fizeram todos os robozinhos no 3D, show de bola, renderizado como se fosse desenho animado, velho.
Já tô vendo aqui, já tô pirando já.
Dói. Dói. Olha, e massa. Ele utiliza os dubladores originais dos desenhos animados americanos, né?
Sim, sim, sim.
O que mais? Nós temos o Nathan Drake Collection do Uncharted, que vai lançar também pro PlayStation 4. Que, do mesmo jeito que tem o Anthology do Fallout, que a gente falou mais cedo, tem esse aqui que é que tem o Uncharted 1, o Uncharted 2, o Uncharted 3 e... Com o diferencial que eles pegaram esses jogos que eram do PlayStation 2, do PlayStation 3 e fizeram um upscale. Eles atualizaram os gráficos dos jogos todinhos para 1080p com 60 frames por segundo. Então não é só o joguinho antigo naquele formato antigo. É o joguinho antigo remasterizado e com gráfico botado no 11. Sacou?
Olha aí.
Uau! O show desse mês é esse lançamento aqui. Desculpa todos os outros que gostam dos outros jogos que eu vou falar, mas esse aqui é o mais importante do mês por causa do dia. Vai ser no dia 21 de outubro de 2015. É o lançamento do joguinho Back to the Future.
Back the to game. The Future.
Uou. Aniversário de 30 anos para o Xbox One, pro 360 e pro PS4.
Ah, ele? Alguém quê? Falou do 360.
Por quê? Já tem pro PC.
Esse jogo já tem
esse
pro PC?
Esse jogo foi lançado pro PC. Aí agora eles fizeram o Anniversary Edition.
Ah, eu sei
qual é. Pros consoles. Ele é ele passa depois do terceiro filme. Ele usa os atores dos filmes pra fazer a dublagem, com exceção do Michael James Fox, porque ele já tava com...
Ele tava doente.
É.
Na época ele tava meio debilitado.
Não, ele continua debilitado.
Ele mas tem ele anda, Parkinson. Mas ele tá fazendo algumas coisas.
Não, ele tem Parkinson, mas eles não conseguem mais fazer a voz do Marty McFly novinho.
É.
Nem medicado. Entendeu? Mas eles pegaram um cara que tem a voz igual. Tipo, o cara nasceu pra fazer a dublagem do Michael James Fox. Sério.
Acontece.
Sério.
Ah, isso acontece.
Eles acharam esse cara no planeta, velho. E o cara fez a dublagem do jogo. Mas o Michael James Fox, ele faz pontas no jogo. Ele faz pontas como sendo os ancestrais do...
McFly.
Os McFlys. Então ele encontra com os coroa da família McFly. É sempre o Michael James Fox.
Massa, cara. Legal.
Sacou? Seguindo os jogos de porrada, tá saindo também o Dragon Ball Z Extreme Budokan.
Dragon Ball Z que continua. O Dragon Ball agora engatou nos filmes e nos games, né?
Só que esse do Dragon Ball é só pro 3DS. 3DS, 2DS, pro Nintendo Handheld.
O negócio nunca acaba, na verdade, né? Mesmo que o desenho já estão querendo trazer o desenho de volta e vai voltar.
Vai trazer, velho.
Mas assim, mas o Dragon Ball nunca parou de fazer nada, nunca ficou quieto, entendeu?
Não, o Dragon Ball começou como Dragon Ball, aí foi Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, daqui a pouco Dragon
e não
Ball.
Para. Isso que é o legal. Não tinha mais a série animada, mas os caras fazem filmes, fazem games.
Então, e esse aqui, velho, é porrada no estilo Street Fighter, Mortal Kombat, etc e tal, só com Dragon Ball. Sai Kamehameha, sai tudo, velho. Se você fizer a sequência direitinho no controle, meu irmão, você vira até Super Saiyajin.
Olha aí, ó.
É, mas é aquele esquema, né? Gráfico bom, som legal e destrói o controle.
É.
Beleza?
Tipo Decathlon.
Isso. E ainda nesse mês também vai sair o Guitar Hero Live, que é o mesmo aquele joguinho da guitarrinha de plástico, que você fica apertando os botãozinhos. Com músicas novas, versão nova. Né? O último lançamento do mês de outubro vai ser o Assassin's Creed Syndicate pro Xbox One e pro PlayStation 4. É mais um Assassin's Creed, só que dessa vez, assim, pra quem não conhece, Assassin's Creed é um jogo que é baseado na história da humanidade. Ele segue assassinatos reais da história e criou toda uma mitologia ao redor disso e de templários contra os cavaleiros templários querendo controlar o mundo. Os assassins são os caras que querem evitar esse controle pra essa galera. Uhum. E deixar a vida aí, né? E nesse Syndicate eles estão chegando já na Revolução Industrial Inglesa. Então eles começaram lá atrás na Revolução... no Renascimento, na Renascentista, né?
Uhum.
Com acho que foi com o primeiro, que era com Leonardo da Vinci sendo o cara que inventava as paradas pro Assassin's Creed, pro assassino ali. E ele vai seguindo no tempo, que o cara vai, na verdade, ele meio que usa uma parada aqui pra ir pros ancestrais dele.
Uia.
Ver o que aconteceu no passado pra achar artefatos e mudar o futuro. Essa que é a viagem de joguinho.
Eu gosto do Assassin's Creed, mas ele é um jogo que eu não tive paciência. Ele é um jogo bonito, ele é um jogo velho, que te dá um arcabouço, assim, pra você lembrar de fatos históricos interessantes, não, claro,
ensina,
na versão de um game.
Ensina história pra molecada, porque põe
exatamente
lá inserido dentro da história da humanidade.
Exatamente, apesar de você fazer algumas coisas ali que dá uma leve alterada, de uma forma geral, ele
todos ele é os assassinatos que o seu bonequinho é obrigado a fazer pra passar
pra continuar a história do joguinho, são assassinatos que aconteceram na vida real.
Exatamente. Então, assim, mas eu não tive muita paciência pra ele, não vou mentir, não.
É, depende. É porque ele é um joguinho que você tem que chegar lá e distribuindo bolacha, né, velho?
Sim.
Ele não é. Ele não tem tanto. Ele é aquele esquema que você chega, vai descendo porrada em todo mundo, descendo porrada em todo mundo. Dali a pouco você tá 2 horas jogando joguinho e seus dedos já estão tudo travados de ler.
É um gráfico bonito, é um jogo. Uhum. Não, realmente, não
é rolou. Legal, assim, no, quando você chega meio estressado em casa, você quer distribuir bolacha, matar todo mundo, você vai põe um Assassin's Creed, você põe um God of War, você põe uns joguinhos assim que, tipo.
Sim. Você
só vai lá e distribuindo bolacha. Mas em novembro. Novembro, malandro. Novembro.
Pô, eu animei com esse do Transformers.
Novembro, velho, novembro. Vai sair Need for Speed. Pra Xbox One, PS4 e PC.
Uhul.
É o Need for Speed, aquele que a gente conhece. Que com carros melhores, com gráfico mais dodói.
Legal.
Com alterações que você pode fazer no carro até a desgraça do brigolim do negócio do
Need for Speed é interessante porque, assim, ele manda, ele comanda nos games, ele é o que há.
Não é, não.
No cinema...
Não é, não. Já deixou de ser.
Ah, é? Algo já foi substituído?
Já.
Isso só mostra que eu estou muito por fora dos games.
Mas, assim, mas o Need for Speed, ele é um joguinho legal.
Quem tá cabeçando agora?
A viagem do Need for Speed é que agora ele é multiplayer.
Aleluia! Mas, peraí. É online ou você pode jogar com seu amiguinho na mesma sala?
Online.
Ah. On the line.
Online. Você tem que ter lá uma largura de banda pra usar.
É, tem que comprar original. Quer dizer, tô brincando, é.
Exatamente.
Não. Quando é que a galera do Need for Speed vai aprender a fazer um joguinho? Ah, mas os gráficos. Eu quero jogar dando tapa no meu colega do lado pra atrapalhar ele a correr, velho.
Compra Super Mario Kart.
É, eu tenho o Sonic All-Star Racing.
Exatamente, é o Mario Kart do Sonic.
Exatamente, ó.
Mario Esse Kart é muito bom. É o Mario Kart do
mas
Sonic.
Mas é assim, véio, que a gente trata,
é. É, velho, não tem jeito.
Mario Kart do Sonic. É, velho, mas. Véio, pô.
Mas o Need for Speed não é a melhor coisa que vai acontecer em novembro. Tem duas melhores coisas que vão acontecer em novembro. Uma Expo delas Bond? Se chama.
Expo Bond.
Então, três melhores coisas que vão acontecer em novembro.
Quatro, porque tem um filme do James Bond dia 5 estreando.
Não, mas o do James Bond ele é no final de outubro, não é?
Não, é final de outubro lá em Londres, aqui no Brasil dia 5 de novembro.
Delay, chega pra fora atrasado. lembra?
Então aqui, okay. Mas em joguinho, tá? Vai lançar em novembro, Fallout 4. Fallout 4 é o joguinho feito pelos dodói que fizeram Skyrim. Pelos dodói que fizeram Fallout 3, Fallout New Vegas, que são jogos maravilhosos, que a gente acabou de passar as músicas deles. E, velho, é um jogo... Fallout tem uma rejogabilidade muito boa. Você zera o joguinho e fala, eu vou fazer um bonequinho agora completamente diferente pra ver o que acontece, e joga o jogo inteiro de novo, e você consegue ter uma experiência diferente no jogo.
Uia!
Entendeu? Mesmo que a história seja a mesma, você consegue resolver os outros problemas de uma outra forma. Porque eles fazem o jogo de uma forma que, se o seu bonequinho ele é mais inteligente, ele consegue conversar melhor com os outros. Se você faz um bonequinho mais bruto, é tudo na porrada. Se tem um bonequinho que ele é mais carismático, você consegue dar uma de Silvio Santos e desdobrar o cara. Muito show. E lógico, em novembro, vai lançar o Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront é o que acontece quando você pega os caras que fazem o Battlefield e fala, toma aí Star Wars e faz. Velho, é um joguinho que eu tô esperando. Tem tanto tempo, mas tanto tempo, mas tanto tempo.
O que é natural, né? Se você quer fazer um jogo de guerra, vai pegar uma galera que tem manja de fazer jogo de guerra.
Não, e os caras são tão dodóis que eles falaram, eles não só falaram assim, ah não, a gente vai fazer, pega aqui e se tranca no quarto. Não, os caras foram pros arquivos da Lucasfilm tirar foto e escanear 3D, tudo.
Aí é outro nível.
Tudo, os caras chegaram lá, a berro do Stormtrooper que você vai estar usando é o escaneamento do berro original feito de
com cola e grudando as coisas nos berros.
Escaneamento que você fala, o cara pega o artefato mesmo,
ele passa pelo
scanner e faz a arma do jogo.
O cara escaneia 3D, velho. Ele pega ali, passa o laser por cima e acabou. É idêntico, não precisa fazer mais nada. Põe na mão do bonequinho e tchau.
Uau!
E o que acontece também? Tem coisa no joguinho do filme novo.
Olha!
Antes de você falar do filme novo, tem um comentário aqui da Verônica Saik.
Oi, Verônica!
E ela disse: bom dia, pessoal do Energizando.
Bom dia,
Verônica Saik. Curti a lembrança e menção aos jogos de Mega Drive. Bons tempos, abraço a todos. Valeu.
É, a gente vai fazer um, a gente vai fazer um programa especial retrô.
Vai ser o game
retro. Vai ser retrô. Que todas as porradas que a gente fizer aqui no sobre os joguinhos vai ser tudo no Jokenpô em memória ao Alex Kidd, velho.
Oh.
Tudo no Jokenpô, não vai ter dessa não. Esse é como é que é o nome? É
Pitfall.
Uhum. Muito bom.
E tem também o...
A gente já volta.
É, agora a gente já volta.
De música, a gente volta daqui a pouquinho. O Rádio Federal, todo mundo curte, né? Pra saber o nerd, você! E aí, voltamos com o Energizando, episódio 122, aí com a nossa playlist aí de games muito bem bolada e pensada pelo Baconzitos. Essa semana agora, como a gente falou, tem o Energizando Hangout, mais um episódio do Energizando Hangout, onde a gente traz convidados
maravilhosos,
especiais, para falar sempre sobre assuntos muito legais. Uhum. Essa semana a gente vai falar sobre dinossauros com o paleoartista Rodolfo Nogueira. O cabra é bom mesmo, imagina umas artes. Ele faz trabalhos para periódicos, revistas, livros, e o trabalho dele é sensacional. A gente vai colocar aqui agora a página dele no Facebook para você dar uma olhadinha.
Com certeza você já viu os desenhos dele.
Ah, com certeza.
Sem saber que eram deles. Saiu no jornal.
Ele ilustrou uma revista brasileira recentemente. A capa é dele. Ele fez um Anga Turama, que é um espinossauro brasileiro.
Uhum.
Que sensacional a capa, cara. Assim, eu como amante de dinossauros, eu curto muito o trabalho dele. Na minha opinião, ele é um dos melhores paleoartistas do mundo. Na minha opinião.
É, dodói.
O cabra é bom. Ele tem trabalho publicado em vários países, exposições. Cabra é muito bom. E ele vai participar com a gente, vai bater um papo com a gente sobre paleoarte, dinossauros e, claro, Jurassic World. Então aguenta aí que essa semana agora, na quarta-feira, a gente vai soltar aí durante a semana agora, na segunda-feira a gente vai soltar o evento. Vamos divulgar pra vocês participarem e compartilha aí, dá essa força pra gente chamar mais gente pra poder assistir. Os nossos Hangouts estão bombando. Entra lá na playlist do Energizando Hangout no canal do Energizando. No YouTube, Energizando BR, que você vai dar uma olhadinha lá e vai se divertir a beça. Tem vários convidados legais lá. Compareçam, compartilhe e assistam.
E muito importante também, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente cria o evento também lá no Cara Livro.
Exatamente.
Pra você dar uma olhada, a gente coloca lá o link pra você cair direto na página do vídeo. Se você quiser colocar perguntas, fazer comentários e até também chegar lá e dar uma olhada no nosso Facebook e falar: ah, faz um programa sobre Chaves. Já rolou, a gente fez um programa sobre Chaves com meio que a audiência pediu, né?
Cara, a gente tem. A gente tem assim, simplesmente em três anos de programa, a gente já tem. Já falamos sobre, se não todos, quase todos os assuntos, mas a gente sempre encontra alguma novidade pra trazer pra vocês.
Aí é sempre assim, né, cara? Aquele negócio. Se botar eu pra falar de Star Wars, eu falo mais de 2 horas. Fácil. Então sempre vai sobrar assunto.
Então não dei corda, entenderam, né?
Se botar o Neto pra falar de gibi, é 6 semanas, velho. Facinho. Então sempre sobra. E o negócio, a gente vai ter que fazer também um programa sobre os expedientes secretos X, que estão voltando.
Tá voltando, tá muito, muito, moleque, muito legal, cara. Tu
viu? Nossa, a gente Mulder e a gente Scully estão de volta.
Velhinhos!
Velhinhos nada, velho. Então, os bichos estão tudo ali.
Não, ela não, mas ele já tá.
Ah, ele já tá.
Já tá aí com quase 60 anos já.
E aí?
O cabra não é bom. Isso. Mas o Molder é sempre o Molder.
Pra aposentar, né, agora só com 70, malandro.
Eu quero ver agora como, em que contexto vão inserir o Molder de volta. Essa é uma grande novidade que tá vindo aí.
Uhum.
É, que mais?
Não, sem contar isso, a gente tem também o... A gente tá na contagem regressiva para o Star Wars. Todo mês tem um programa sobre Star Wars até a gente chegar no filme. Que aí vai ter um programa antes do filme, um programa depois do filme, que aí vai ser ou o povo chorando que o filme foi ruim, ou o povo chorando que o filme foi bom. Né? É. Que nem a gente vai fazer também com a Mulher Maravilha lá e o
James Figueiredo vai participar.
O Batman contra o Super-Homem. O Batman contra o Super-Homem, a gente também vai fazer a ressaca.
Vamos fazer.
Uhum.
Sim, sim. Faremos a ressaca para todos esses grandes lançamentos.
Isso. E o que mais que a gente vai tá fazendo? Tem o Expo Bond.
Expo Bond.
Dia 007 de novembro.
Exatamente. Vamos transmitir às 17 horas da livraria Sebinho.
No Sebinho,
aqui em Brasília. Vamos transmitir pelo canal do Energizando no YouTube.
Vai ter transmissão ao vivo.
Outro artista, inclusive foi bom você ter falado disso, outro artista, uhum, que também já confirmou presença é o Eric Blake.
Ó!
Oh. Eric Blake aí também, artista dos quadrinhos.
Altamente quadrinista.
Vai participar também, já tá lá fazendo a arte dele. E é isso aí, estamos com um total, eu acredito que de cerca de 16 ou 17 artistas. Contando com este que vos fala. Uhul! Tô fazendo, uhum, a minha arte.
É, uma só. Bond.
Uma só. A outra é a arte do flyer do Pro.
Não, aí a parte de mídia, de propaganda, aí é por fora.
Pessoal, eu acho que hoje vamos pular o Energizando Fura-Olho e tal, pra gente conseguir falar mais de games aqui, que o pessoal deve estar esperando isso, hein?
É, a gente pode falar mais um pouquinho, assim. Além desses jogos maiores que estão saindo, que vão bombar. Eu tenho uma coisa que eu queria falar também para o pessoal, que é o seguinte. Nesse mês, agora, a Steam, que é uma das maiores lojas de videogame virtuais, né, criada pela Valve, o pessoal que fez o Half-Life e Half-Life 2 e agora está há 50 anos para fazer o Half-Life 3, agora, esse mês passado, eles passaram da meta, da meta deles, que era ter 1.000 jogos para a plataforma Linux, e eles já estão chegando já nos 2.000, ou seja, de repente até passaram dos 2.000 jogos para a plataforma Linux. Veja bem, não são jogos que eles estão desenvolvendo para a plataforma Linux, eles estão dando aporte e suporte para as grandes produtoras e para os produtores independentes lançarem também o jogo na versão Linux. Ou seja, aquela está quebrando o paradigma do, para você jogar no PC, você tem que ter Windows.
Olha.
E aí agora, jogos para os jogos estão saindo para
Mac,
para Linux e para PC e para Windows também.
Windows.
Uhum.
Ai.
Ai, caramba! Ai, caramba! E assim, além dos jogos que a gente falou, vão tá lançando já. Eu peguei um apanhado menor pra poder encaixar no programa, né?
Sim.
Mas vão tá lançando vários outros jogos ainda, ainda esse ano e pro Natal também. Que não necessariamente você precisa comprar agora. Essa aí é uma coisa que eu sempre falo, toda vez que a gente vai falar de videogame, eu falo isso. Você não precisa comprar o jogo agora. Você pode esperar. Por quê? Principalmente para quem joga, quem tem PC, tem essa facilidade. Por quê? Daqui a uns 2, 3 meses, os jogos vão entrar em promoção. E aí aquele jogo que era R$ 129,00 cai para R$ 60,00, cai para R$ 40,00. Dependendo do jogo, vai cair pra 30, vai cair pra 20. Tem alguns jogos que caem pra 5 reais. Ou 10 reais. E aí, malandro.
Caramba.
Aí você faz a festa. Então.
Tá bom esses preços.
Eu recomendo vocês chegarem ali. Lógico, tem joguinho que você necessita ter ele no lançamento.
O duro é o cara ter que esperar pra baixar o negócio, que às vezes demora, hein, cara.
Não, Hoje em dia, bicho, você vai dormir, deixa lá baixando, acorda de manhã, toma café da manhã, tá pronto.
Ah, tá. Tô falando na loja, pô. É. Na loja. Daí demora pra caramba pra baixar. Ah,
pra baixar o preço?
Eu acho um absurdo, por exemplo, você vê aí na... Tá aí o fura-olho de hoje. Você vai com o Blu-ray, tá esse preço absurdo que tá. E lá nos Estados Unidos ninguém usa mais essa porra, entendeu? Tá certo? Então, assim, eu acho um absurdo isso. E sabe aqui essa porcaria não baixa de preço.
Fala sabe sério. Por quê? Porque você é otário e vai lá e paga.
Eu não. Eu
sou otário, vou lá e pago.
Eu não pago o, não, cara.
O outro cara de lá é otário, vai lá nenhum. E paga.
Eu já falei, vamos fazer um boicote aqui.
Mas para de comprar esse negócio. Isso que eu estou falando. Se você acha que, por exemplo, um dos maiores problemas do Fallout 4 é que quando ele foi marcado para ser vendido, ele foi marcado para ser vendido a R$240.
Que isso, cara? Toda depois dessa, eu vou até ali pegar uma água. Né?
Toda não, mas molecada. Isso é uma
coisa que a gente tem que aprender, velho.
Toda molecada falou: caraca, eles 240 conto. E nunca que eu vou pagar isso, nunca que eu vou pagar isso. E pagou. Foi
vendido pra caramba.
Não, foi lá e pagou.
Essa geração tá aprendendo isso.
Aí...
Tá caro, não vou comprar. Tá caro, eu não vou lá.
Aí o que, que você faz? Você vai lá no joguinho, você fala assim: ponha na minha lista de wishlist. Na hora que baixar o preço, eu compro. Não compra, é fácil.
Sim.
Se você não comprar, os caras baixam o preço.
Faz isso, galera, pelo amor de Deus, porque senão o negócio não para de subir.
Principalmente hoje em dia, que você tem o poder de chegar e falar assim: olha, eu não vou comprar porque você tá cobrando mais caro do que o que se eu fosse comprar ali nos Estados Unidos ou na Europa. E hoje em dia tem gente que você pode comprar e mandar entregar na sua casa, malandro.
Olha aí.
Você paga ali os impostos, tudo bonitinho, sai mais barato? Dá pra fazer.
E é baratíssimo. Uhum.
Ou então você faz que nem as grandes... os vários outros lugares do planeta fazem. É, o cara botou o preço de 100... De 240 conto no joguinho que deveria ser 120 no máximo. Aí você faz assim, não. Cruza os braços, não compra. Uhum. Deixa o cara ficar com um monte de cópia impressa entulhando estoque. Uhum. E aí a loja vai falar assim: olha, filho, ou vou te devolvo isso aqui, e aí você se vira com esses DVD, esses Blu-ray aí, pra ver o que, que você vai fazer com eles, ou você baixa o preço pra poder vender aqui na promoção.
Olha aí, ó.
E aí o cara tem que quebrar. Que velho, quem controla o preço não é a loja, não é a produtora. Quem controla o preço é o consumidor. A partir do momento que você fala: ah, sim, 300 conto tá valendo, o cara vai continuar comprando 300 conto, velho. Então fica aí, ó. Fica aí a dica. Não compra. Se você acha que tá caro, não compra. Espera baixar.
Segura as pontas aí. Você não vai morrer, cara. Fala sério.
Ah, mas...
Não, velho. Não, velho. Toma um ansiolítico que fica de boa. Toma um ansiolítico que fica de boa, velho.
Por exemplo, eu sou dodói. Eu sou dodói com videogame, todo mundo sabe.
Todo mundo sabe.
Sim. Eu ainda não comprei o Witcher 3. Eu não comprei o Witcher 3, eu
deve
não comprei o Fallout.
Dormindo na bacia com gelo, esse menino.
Tá, não, e a Fabiola deve estar lá cuidando um remedinho caseiro pra abstinência.
Jogando um suco de maracujá que ele toma à noite.
O que acontece? Dona Fabiola tá lá fazendo um remedinho caseiro pra abstinência.
Eu tô esperando entrar na promoção. Eu não comprei o Fallout ainda. Eu não comprei o Metal Gear ainda, eu tô esperando entrar na promoção. Na hora que ficar barato, eu vou lá e compro. Na hora que ficar no preço que deveria ser, eu vou lá e compro.
É justo.
Enquanto isso, o que eu tô fazendo? Eu estou jogando os joguinhos independentes, como o City Societies, que a gente fez o Bacon Jitos joga dele, que é um jogo maravilhoso, que é um jogo que é 50, eu acho que 50, 60 reais, tá? E ele dá uma surra de... pinto mole.
Uhum, de borracha mole.
No SimCity, né? Que foi lançado pela EA ano passado, acho, o ano atrás, 2 anos atrás. Ele é o joguinho que o SimCity nunca conseguiu ser.
Uau!
Ele é um jogo que, velho, até hoje eu crio uma cidadezinha nova porque eu quero fazer coisas diferentes, eu quero tentar um negócio estranho, quero ver como é que vai funcionar, quero ver como é que... Tem um doido que eu sei que ele é aqui de Brasília, porque o cara até hoje usa o mesmo nome, não sei se ele continua trabalhando com música, mas o Peter Perfeito.
Sim.
Que o cara é aqui de Brasília.
Vita Perfeita.
E o cara criou no joguinho as tesourinhas, velho.
Uia.
O cara criou no joguinho as tesourinhas e botou, deu, compartilhou pra todo mundo usar as tesourinhas de Brasília.
Olha.
Você vê o grau de
pô, legal, cara.
Do loucura
dói. Desse do joguinho. Garoto.
Socorro. E assim, além disso, o Prison Architect é outro jogo muito bom, barato.
Uhum.
Horas e horas e horas e horas de diversão.
Uhum.
E um outro que eu tô jogando agora também é um jogo que eu comprei há 6 anos atrás, que é o Star Wars The Old Republic. Que eu tô jogando, ele é de graça. Você não paga nada. Uhum. Você não paga mensalidade, não faz nada. Mas tô jogando em rede com meus colegas, fazendo besteira e tocando as horas e divertindo.
Ih, rapaz.
Você não precisa ter um joguinho novo pra se divertir, velho. Tu pega o Mario Kart hoje, tu põe no qualquer sala com 4 controles, velho. Dá briga, velho.
Olha aí, meu. Pior que mesmo.
Dá briga, dá briga.
Mas eu prefiro isso, cara. Eu sou adepto dessa galera aí.
Uhum.
Não vou mentir, não. Porque, velho, eu gosto de jogar com os brothers ali junto, entendeu? O calor humano, a briga, xingando a mãe, entendeu? Aquela coisa ali bem próxima, entendeu? Derrubando um copo de coca. Tio xingando, caraca, minha mãe limpou isso aí hoje, entendeu? Até derramando biscoito no sol.
Que é, caramba, você vai beijar sua mãe depois com essa mesma boca que você falou, essa imundícia aí.
Uhum.
É, sacou? Tipo essas coisinhas, derramando fandangos no sofá, entendeu? Pro dono da casa ficar chateado, tropeçando no cachorro, mas todo mundo ali junto. Ô, esse negócio de vamos jogar online não é pra mim, mano. Não curto.
É, o jeito que eu faço normalmente, a gente pega e faz um hangout.
Sim.
Fica os caboclos tudo se xingando, mas cada um na sua casa.
Aí, tá vendo? É isso.
Rola os xingamentos. Ô, oh, desgraçado, tu foi pra esquerda, pra esquerda, pra direita?
Não, tem aquela do cara ir no banheiro e pega, ó, não morre, empresta o controle pro outro, porque o cara tá desesperado pra ir no banheiro mesmo, porque ele já não aguenta mais. Aí quando ele volta, o outro morreu, ele tem aquela discussão, isso é legal, entendeu? Isso é legal, né? Tipo, galera, vou pausar aqui porque eu vou... Não vou, velho. Ou então, tipo, ó, ninguém mexe, aí quando ele volta, tá no outro lugar, tipo, alguém mexeu. Isso é legal, claro. Cara.
Uhum.
Ah, mas tá sussa, é nóis que voa.
Pode encerrar o programa?
Mas vamos encerrando o programa, já tá no horário. É, como sempre, agradecemos a audiência de todo mundo, um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. É, lembrem de entrar no nosso site nerdizando.com.br, curtir e compartilhar as nossos vídeos no YouTube, que é o youtube.com/nerdizandobr, e segue a gente lá no Twitter também, que é @nerdizandobr, que a gente tá fazendo os periscopes, a gente tá fazendo os lives, tudo por ali. Então
pode, pra galera do Periscope, pode conferir os vídeos do Periscope que a gente faz, uhum, aqui de bastidores, porque fica tudo gravadinho lá, não é isso?
A princípio sim, a não ser que o Periscope dê uma ziguezira. Tem o bom e velho bug e aí apague.
Com certeza você vai, se você não tem um periscópio ou se você tem, você vai encontrar alguma coisa lá.
Uhum.
Exato.
Mas então é isso. Grande abraço pra todo mundo.
Ok. Semana que vem.
Semana que vem.
Dia 7, agora semana.
Dia 7 tem o Hangout.
Hangout com o Rodolfo Nogueira, uhum, às 20 horas.
20 horas.
No Energizando BR, lá no YouTube.
quarta.com/energizandobr,
que é o nosso canalzinho.
Uhum.
Não tem como errar. Às 20 horas, falando sobre dinossauro, paleoarte e dino... Dino não. Jurassic World.
Jurassic World, exatamente.
Tá certo? Então tá, beleza. Uma excelente semana a todos.
Isso aí.
Mais uma vez, Plino Perru, parabéns.
Valeus, mano.
Uhum.
Tô empolgadão.
Valeu, Beconzitos. E até a próxima semana, pessoal. Até mais.
Até mais.
Falou, tchau, tchau.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.